A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Estamos começando mais uma Escala Brasileira aqui na Rádio Senado. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje temos a honra de receber no Escala Brasileira o compositor e intérprete Fausto Nilo. Ele tem mais de 500 canções escritas, mais de 1.200 registros fonográficos dessas canções. E ele vai estar se apresentando no Clube do Choro aqui em Brasília, na quinta, 13 de junho. E hoje está aqui no Escala Brasileira para compartilhar conosco um pouco de sua história e também para dar um spoiler sobre esse tão esperado show que vai acontecer no Clube do Choro. Fausto Nilo, seja bem-vindo ao Escala Brasileira, meu querido.
Oi, obrigado. Você e Brasília também. Brasília, que já morei aí uma parte da minha vida durante 2 anos. Fui professor na universidade, na parte da arquitetura da UNB.
Sim,
e eu adoro Brasília. Tenho muitos amigos aí.
Que bom. Aqui em Brasília, Fausto, a gente está transmitindo na frequência de 91,7. Você está agora em Fortaleza, não é isso?
Em Fortaleza,
os ouvintes de Fortaleza podem sintonizar em 103,3. A Rádio Senado tem uma audiência muito legal em Fortaleza. Lembrando que também em Manaus, quem está em Manaus pode nos ouvir em 106,9. Também temos em Aracaju, uma audiência muito bacana em Aracaju. Você que está em Aracaju nos ouve em 103,9 também. Você acabou de falar para a gente que você deu aula de arquitetura aqui em Brasília, né?
Foi.
Então, a gente sabe que você, além de compositor, de ter já escrito centenas de canções, você também é um arquiteto com uma carreira também de muito sucesso na arquitetura. Agora, conta para a gente, Fausto, quando e como foi que o arquiteto começou a construir poemas e canções? Fala para a gente, vai.
Essa história é um pouco engraçada e, ao mesmo tempo, incomum, assim, porque eu entrei, quando fundaram a Faculdade de Arquitetura no Ceará, para mim foi uma solução interessante, porque eu estava com planos de ir para o Rio de Janeiro. Eu queria ser arquiteto, né? Tinha escolhido, antes de ser arquiteto, eu fui desenhista dos arquitetos. Eu trabalhava em escritórios de arquitetura desenhando desde 16 anos de idade. Então, entrei nesse vestibular na primeira turma e essa faculdade no campus daquela época, que era o campus do Benfica, é uma região quase central e uma tradição muito bacana, assim, cultural e tudo. Então ali eu vivi 4 anos, né, em várias circunstâncias. Eu participei do movimento estudantil, embora fosse de uma ala assim mais intelectual do que propriamente ativa, né? Eu não cheguei a ser de organizações de esquerda, assim. Eu fui para o Congresso de Biúna, naquela... Foram presos 800 estudantes brasileiros e eu estava naquilo ali. E foi uma vida muito, muito típica da época de algumas pessoas. E eu tive sorte na minha vida que eu tinha instalaram um cine art na minha vizinhança quando eu era mais jovem, antes de entrar na universidade. Isso me fez criar muito gosto pelo cinema italiano. Eu vi toda aquela parte do neorrealismo. Em seguida, vi também Novelle Wagner, esse mesmo cinema. Ele só passava filmes europeus. Aquela visão que a gente tinha de ter alternativas que fossem mais interessantes do que o cinema americano massivo, assim. Essa foi minha formação. E sempre na cidade, a cidade era menor, Fortaleza era uma cidade bem menor do que hoje, mas os garotos ali, os jovens que tinham essa mesma interesse, esse mesmo interesse e sensibilidade, eu terminei encontrando na cidade alguns deles, formando uma turma ali, e a gente, quando eu entrei no diretório, esse diretório lá da minha faculdade, ele funcionava como uma sede permanente, aberta dia e noite, onde todo mundo ia, e apareceram pessoas que faziam música, mostravam a música no violão e diziam, olha, fui eu que fiz. Isso não era muito comum naquela época, né? Mas havia no Brasil todo isso, né? Depois a gente compreendeu que isso havia no Brasil todo. Houve em Minas, houve na Bahia, houve no Rio Grande do Sul. São muitos lugares em que isso aconteceu. Esses grupos de interesse cultural, assim, com teatro também. Fiz cenários de teatro. E, enfim, dessa vida eu me tornei, no grupo desses amigos, eu me tornei aquele que todo mundo elegeu e sabia, é o arquiteto, esse aqui é o arquiteto. E os outros eram os compositores, né? No papel ali, tinha um bar, que era típico da época também, um bar que a gente ia toda noite para esse bar, e lá se apresentava as músicas novas, a gente cantava, etc. Mas eu só tinha o papel de arquiteto, que ia ser arquiteto, e tinha também ali na mesa de discutir as coisas, mas eu não fazia canções, não. Eu não toco nenhum instrumento, e a maioria das vezes eu gostava de cantar, embora não tivesse planos, como os outros jovens, todos já estavam pensando nisso, planos de ser cantor, assim, a vida de cantor mesmo, de uma estrela, eu não tinha esse plano, eu queria ser arquiteto. Mas um colega meu do liceu, de um antigo colégio público, aqui daqueles que tem em todo lugar, é o Dom Pedro II aqui de Fortaleza, esse meu colega chamava-se Belchior, tinha vindo de Sobral, e a gente foi colega ali durante o ginásio, e ele desapareceu. Depois eu soube que ele estava num convento, ele desapareceu do colégio, não se matriculou mais. Era um cara que andava com a Bíblia, mas tinha muito interesse em romances franceses, e eu fiquei amigo dele por conta disso, porque era extraordinário ali no meio do grupo todo, né? Então, esse amigo sai depois do convento e passa a andar, encontro com ele um dia na rua, frade. Tomei um susto absurdo, e eu com a cara de boêmio precoce, assim, jovem, as noites eram pesadas, né? Uhum. Aí ele me pergunta onde é que eu ando, não sei o quê, me dá uns conselhos de ter cuidado com essa vida assim, e tal, e desaparece ali no horizonte, eu vejo, ele foi embora. Então, esse também saiu, deixou de ser frade e foi para a faculdade de medicina, e me encontra nesse período no diretório também. E todos vão para o bar do Anísio, que era chamado aqui. E nesse bar era uma feira de apresentação de novidades. Olha o que eu fiz com fulano, aí mostrava uma música, o outro fazia, mostrava uma música. Ao mesmo tempo se ridicularizavam as letras, havia toda sorte de brincadeira com aquilo. Uhum. Né? Mas são desse período músicas importantes desse grupo, né, do período inicial. Mas eu não fazia. Havia um letrista que era da minha faculdade, chamava Brandão, que é um excelente letrista, foi parceiro do Petrúcio Maia também, que era um super meu amigo, tocava piano. E havia o Belchior também como letrista. Eles eram muito respeitados como os dois grandes letristas do grupo. E eu ali, só cantando na mesa. Eu cantava horas e horas, com uma voz... Eu brinco muito, que é uma voz assim que eu não sei porque as pessoas ouvem, mas eu cantava dizendo as letras, né? Aquela coisa meio francesa de priorizar, dizer a letra, né? Thank you.
três meninas do Brasil, três corações democratas, três modernas arquiteturas, três simpatias mulatas, como cinco fosse um trio, como um traço, um fino fio, no espaço seresteiro da elétrica cultura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do teu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Se a beleza não carece de ambição e escravatura, a alegria permanece, a mocidade me procura. Liberdade é quando eu rio, na vontade, no assobio, faço arte com pandeiro, matemática e loucura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do teu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas. Uma é o coração febril, a outra é o coração que lata, a terceira é quando eu crio, na canção desafio, entre o abraço de um parceiro e um pedaço de amargura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do teu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Se eu ganhasse o mundo inteiro, de Amélia a Doralice, de Elisa a Carolina, ou dos mistérios de Clarice, se teu nome principia Marina no amor Maria, só faria poesias com a beleza das meninas. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do teu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Quando o povo brasileiro viu Irene dar risada, Clementina no terreiro, restaurando a batucada, muito além de um quarto escuro.
Isso foi até o tempo em que eu me formei e fui para Brasília. Fui ser professor na UNB. E lá encontrei Fagner, que era bem mais jovem do que eu, se queixando que queria ir para o Rio de Janeiro e tinha que levar um material. Ele ia morar, ele e o Belchior, num apartamento em Copacabana, e eles iam tentar ser artistas cantores. E ele me disse, se tu quiser, tu escreve letra, cara, escreve uma aí para mim e tal. E desse convite eu fiquei pensando se fazia ou não, e fiz uma música chamada Fim do Mundo. Essa música foi gravada, ele levou para o Rio de Janeiro, e ela foi gravada pela Marília Medalha.
Uau.
Há 52 anos atrás, que era um artista que estava em grande sucesso ali após os festivais.
Sim, sim.
E depois dessa música eu fiquei um pouco confuso, porque eu dizia, eu sou arquiteto, sou professor da universidade, mas você é letrista? Não, não vou, eu tenho já a minha... E fiquei nessa, só que outros amigos começaram a me pedir letras. Aí eu fiz uma música chamada Dorothy Lamour, com o Petrúcio Maia. Depois fiz Astro Vagabundo, com o Fagner, quando ele gravou, então, essa música, eu já senti que eu tinha que ser letrista, porque através dele, no Rio de Janeiro, eu conheci outros compositores e começaram a me pedir para escrever letras e fui me tornando um letrista. Até que chegou a um ponto isso de conflito com a outra atividade.
Sim, com a arquitetura.
Porque eu não queria largar a arquitetura, principalmente o urbanismo, que foi uma coisa que eu descobri depois de recém-formado. A gente nunca na faculdade absorve tudo aquilo de informação que o urbanismo demanda, né? Você sempre tem uma noção, é preciso estudar muito depois. E eu passei na minha vida a estudar urbanismo e fui contratado pelo metrô de São Paulo para desenhar aquela estação Santa Cecília. Isso eu fiz junto com um arquiteto chamado Roberto McFadden, meu colega, que era trabalhava no metrô há muito tempo, era até o chefe da nossa turma lá. Mas nós fizemos esse projeto e para mim foi uma experiência. Ela está lá funcionando até hoje.
Legal.
E aí eu tinha o salário do metrô, que era razoável, vivia bacana lá em São Paulo, mas o Rio de Janeiro era o lugar, porque as coisas todas estavam acontecendo no Rio de Janeiro.
Uhum.
E as pessoas me pedindo letra, eu fazendo, etc. Aí eu tenho uma hora que o que eu ganhava com a música já batia com o que eu ganhava no trabalho de arquiteto. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro e fiquei sócio, mantive uma sociedade que eu tinha com um grande amigo aqui de Fortaleza, e ele me convidava, era tudo que eu queria, eu vinha por temporada. Ficava um mês ou dois fazendo um projeto, terminava, e aquilo era uma ajuda também para me manter no Rio de Janeiro, e isso me levou a aprender a conviver com essas duas atividades, que eu tenho uma paixão absurda, e digo para todo mundo, eu só sei fazer essas duas coisas, porque fiz muito, né, assim. E a partir daí, fiquei 14 anos no Rio de Janeiro, né, nessa forma de vida. Aqui e acolá vinha para Fortaleza, fazia um projeto, voltava e me tornei profissional, compositor. Eu gosto de me chamar de letrista, né, letrista de música popular brasileira.
É interessante essas duas faces da tua vida, né? A arquitetura, e você já, antes de ser arquiteto, você já desenhava. Então, assim, a expressão artística, ela já estava presente de uma certa maneira na tua vida, né? Que tem que ser realmente um pouco de artista para ser arquiteto, tem que ter uma sensibilidade artística para fazer de um projeto, de um prédio, algo bonito, né? Enfim. E a questão da letra, você também está construindo ali, de certa maneira, cada palavra como se fosse um tijolinho, uma rima, você está colocando ali um detalhe. Agora, Fausto, desse começo aí, desse primeiro momento de vida profissional como compositor, como letrista, queria que você escolhesse duas canções que representassem, né, esse início de carreira como compositor e letrista. Você consegue escolher para a gente duas dessa época?
Olha, eu gosto muito do Astro Vagabundo, que é uma coisa muito curiosa. Eu a minha ex-esposa, minha mulher, ela me chamou para ir no interior encontrar a avó dela, num lugar ermo, assim, em cima de um serrote, com aquelas pedras da cor de cebola, assim, umas pedras muito difíceis de caminhar. Até que chegamos lá, dois velhinhos isolados. E esse velho, que era casado com a avó dela, ficou conversando muito comigo, falou da guerra do Vietnã, e disse que tinha muita gente do Ceará que estava indo para lá. Ele isoladíssimo. Olha, tem aí a guerra do Vietnã, o pessoal daqui está tudo indo para lá, não sei o que eles querem, mas estão indo para lá.
Uhum.
E aí eu admitia tudo com verdade, porque essa conversa me interessa muito, sempre me interessou. E no meio da conversa ele me disse que o mundo estava muito errado, a maneira que o mundo está se comportando, e que havia um astro vagabundo, gigantesco, bilhões de vezes maior que a Terra, e que estava vindo a caminho da Terra e passaria por cima da gente. E isso seria um castigo e tal. Eu voltei dessa viagem com essa imagem na minha cabeça que me impressionou muito, né? E não esqueci aquilo, né? Terminei fazendo uma letra com o Fagner, que velha estampa na parede, na toalha do jantar, na fumaça, um beijo negro vai chegar aí. Aí chega no astro vagabundo e tal. Essa é uma música desse período, que é bem o começo, assim, quando eu comecei a dominar a coisa. E outra também, que chama Retrato Marrom. Eu fiz com Roger Rogério, que é um dos fundadores desse movimento, do nosso bar e dos compositores, né? Essa música, Retrato Marrom, é uma música que eu acho que reflete o tempo ali de uns anos por volta de 74, 75, muitos amigos desaparecidos, muita coisa triste. Foi quando eu saí de Fortaleza e fui para São Paulo e em seguida para o Rio de Janeiro. Terminei ficando no Rio de Janeiro 14 anos. Então, essas duas músicas, eu acho que elas foram muito importantes no meu início.
Vamos ouvir então essas duas canções e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse teu show que você está preparando para trazer aqui para Brasília, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir essas duas que representam esse comecinho aí da carreira profissional como compositor.
A estampa na parede, a toalha do jantar, na fumaça um anjo negro vai chegar. Por trás da veneziana a cigana me falar que o inferno monstruoso vai entrar. Mas se o astro vagabundo na verdade vai chegar, não quero ver o fim do mundo, vou dormir em teu jardim. Lararirararirerararirá. Velha estampa na parede, a toalha do jantar, na fumaça um anjo negro vai chegar. Por trás da veneziana a cigana me fala que o inferno monstruoso vai entrar. Mas se o astro vagabundo na verdade vai chegar, não quero ver o fim do mundo, vou dormir em teu jardim.
Bocas presas, o medo em mim. minha mão que faz tremer a tua mão. Sacode o coração, joga fumaça em meu pulmão. Silente esquina do Brasil, nos verdes mares, calma lama. Um desespero sem canção. Guarda teu olhar de ave presa na toalha de uma mesa, sem mirar a luz do sol. Não há calor na luz do sol. O fim da festa é uma certeza. Te vejo em minha vida como um retrato marrom. São lembranças perdidas de um passado e tudo bom. Brilha um punhal em teu olhar. Sinto o veneno do teu beijo. Era moderno meu batom. Batom, 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 batom. Teu olhar de ave presa na toalha de uma mesa, sem mirar a luz do sol. Não há calor na luz do sol. O fim da festa é uma certeza. Te vejo em minha vida como um retrato marrom. São lembranças perdidas de um passado e tudo bom. Brilha um punhal em teu olhar. Sinto o veneno do teu beijo. Era moderno meu batom. Batom, 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 batom. Era moderno meu batom.
Você está com Escala Brasileira.